Em picos no pipi, à primeira vista, agora amor, amor não.
O que é que é um pico no pipi? Isso a mim parece uma coisa que não é só...
É que ele sabe, há as borboletas no estômago e depois quando resvala para picos no pipi é porque é mais do que...
Okay.
É um piquito, é tipo uma 7-up no pipi. Aquela efervescência, quando coisa, aqueles comprimidos de vitamina C, era como se enfiasse um no pipi.
Eu acho que isso... Acho que isso pode ser candidíase. Eu acho que isso.
Não sou eu, és tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina.
Já está? Já está a gravar? Já está? Está aí tudo... Ok.
Então queres que eu faça uma apresentaçãozinha?
Tens que fazer a
introdução. Eu faço agora já. Olha lá, dá cartas de introdução.
Então dá só... Para de ganhar tempo e dá a introdução às pessoas.
É já. Olá, então sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Não Sou Eu. És tu, o podcast em que eu, Ana Garcia Martins, e este sujeito aqui ao lado, David Cristina, a dupla conhecida como Cristiana, achou que era uma belíssima ideia, tendo em conta o seu sucesso a nível de relações amorosas. Achámos, a culpa não vai ficar só sobre mim. Achámos que era boa ideia dar palpites também sobre a vossa vida amorosa. E cá estamos, então.
Gostei, mas achei muito teatral. Podes fazer outra vez?
Achaste muito Dona Maria II.
Sim, meu Deus! Sim.
Falta um desmaio.
Sim, pronto, ok. É o que é?
Fica como fica.
Este podcast incrível é patrocinado pela Hama, que é uma marca de eletrónicos alemã, que tem coisas incríveis, como este rádio que eu tenho aqui à minha frente. Rádio esse que tem a Wi-Fi, por isso vocês podem ouvir o nosso podcast lá. E devem, e só devem ouvir isso. Este rádio só serve para ouvir o nosso podcast. Só passa
foi desenhado, para desenvolvido
isso.
Para
por isso. Comprem, se querem ouvir o nosso... Não podem ouvir noutro sítio, nós não deixamos. Se ouvirem o podcast noutro sítio, vamos à vossa casa e espancamos-vos. Com este rádio, precisamente.
Na cabeça.
Exatamente. E pronto, talvez não fosse isto que a Hama queria quando pediu para nós falarmos no rádio, que usássemos o rádio como uma arma da para cabeça. Agredir as pessoas. Mas é assim, quem dorme com bebês acorda molhado, já dizia a minha avó.
E quem feio ama, bonito lhe parece.
Ora... E nessa nota...
Fizemos só agora uma hora disto, provérbios. Sim. E grão a grão, enche a galinha ao papo.
Opa, e à noite todos os gatos são pardos.
Se não sabes brincar, não brincas, estás só calado.
Mas eu disse, à noite todos
Sim,
os gatos são pardos.
Sim, mas ficaste aí a coisa. Bom.
Hesitei. Pronto, se calhar vamos falar da nossa semana. O que é que se passou contigo?
Olha, começa tu, que a semana passada fui eu.
Ok, então começo eu. Olha, eu estou com um problema, e não é só desta semana, é do último...
Na vida?
Sim, na vida.
Na cabeça?
No último mês, eu tive vários amigos que se separaram, todos ao mesmo tempo. Não vou dizer quem são, mas foi o Pedro Luzindo. Sim, o Pedro Luzindo
separou. Mas casou para a gente ontem.
Sim, separou-se.
Se calhar não devíamos estar aqui, que isto também
não é... público, é público.
Não é
ele
noite
fala
das estrelas,
ele
não
fala
é?
Nisso, ele fala nisso. O Pedro Luzindo não é uma estrela. Ele fala nisso. Outro grande amigo meu...
Olha,
não vou dizer quem é.
Agora costume isso. Digo, é que não fazia ideia, lanças isso assim.
Pá, eu sou muito amigo do casal. Sou mais amigo do Luzindo. Peço desculpa, eu sou muito amigo do casal. Fiquei muito triste com isto.
A culpa foi dele, não foi?
Não. E isto está-se a passar com os meus outros amigos, com o meu outro amigo, está-se a passar a mesma coisa, que é a namorada, ou neste caso a mulher, de um momento para o outro, diz, eu não estou feliz. Aquilo que eu chamo o fenómeno Eat, Pray, Love, sabes, da Julia Roberts, aquele filme, que elas dizem, eu não estou feliz, e vão, reconhecer-se, encontrar-se, não sabia que estavam perdidas.
Eu passo muito por isso, mas só me dá para comer, não
Sim,
chega
só,
a parte
não é
do...
nem o Pray, nem o Love, é só...
Fico só no Eat.
Ligas ao Diogo e dizes, eu não estou feliz.
E no fundo é só uma desculpa. É
pá, sim, mas isto tem sido difícil, porque eu tenho apoiado muito os meus... é uma coisa que faço com muito gosto, tenho apoiado muito os meus amigos, mas sinceramente, eles que não me ouçam, mas já está a gastar, não é? Já está a gastar. Todos os dias ligam-me e falam-me de como a vida amorosa deles é péssima e eu tenho que fingir que a minha não está incrível.
Portanto, claramente o problema não és tu.
São eles. Eles são o problema neste momento. Eles, elas, que acabaram com eles e que tornaram-nos a eles um problema meu. Oh. É nisto que as mulheres não pensam quando acabam os casamentos. É nos amigos que têm que apoiar os outros amigos.
Mas sinto que não estás a ser muito amigo ao falar sobre isso aqui e ao manifestares o teu desagrado. Sinto que não há assim aquela amizade.
Não estás a sentir a amizade,
toda,
sim, se calhar.
Não é? Não
se
há.
Se calhar. Eu sequer podia ter outra, não. Se calhar, em vez de... Editamos isto? Não?
Devias ter. Não, agora ficou esta e eu gosto desta porque eu quero ver como é que isto se vai desenrolar.
Como é que se desenrola para a semana depois?
Eu sempre gostei de ti, Pedro Luzindro. Eu nunca disse nada de mal. Estava
não, mas
do teu
eu gosto
lado.
Muito do Pedro Luzindro. E de, bem, eu gosto de toda a gente. Eu não gosto de
toda acabar. A gente. Só não acabem, fiquem juntos para sempre, pronto, mesmo infelizes. Então, sou eu agora.
Sim,
uma coisa que claramente o problema não sou eu, são os outros. Eu tentei. Eu falei disto assim por alto. Nas stories do meu Instagram, eu tentei cancelar uma subscrição de um serviço e percebi que é o inferno na Terra. Se houvesse um inferno na Terra, o mais próximo é aquilo
que
tu tentaste cancelar. A subscrição era do serviço Prime da eDreams, que é aquele site de viagens, sabes? Eu, o ano passado, a fazer uma viagem, a marcar uma viagem qualquer, não sei muito bem como, mas aquilo, cheguei lá a um passo do processo em que dizia para eu continuar, eu tinha que subscrever aquele serviço, e não sei como, dei por mim a largar 50 e tal euros, ia subscrever aquela porcaria, e entretanto, quase um ano envolvido e quase a chegar o período de renovação, eu disse, não quero isto na minha vida, eu não uso, portanto não vou pagar 50 e tal euros.
E era 50 paus por ano?
Por ano, sim. Okay. Pronto, liguei, para já recebi um mail sobre a subscrição, comecei a procura, fui ao site eDreams, não encontrei nenhum contacto. Em português encontrei o contacto espanholo e pensei, olha, de tudo que há aqui, vamos a intentar em espanhol, a ver que tal. Pronto.
Quero cancelar.
E se a pessoa já é difícil irritar-se em português, não é? Que é na sua própria língua, imagina numa língua que tu não dominas, que arranhas, mas que não dominas, não é? E falares com propriedade, com fúria, que eu não ia com fúria. Eu estava irritada, mas eu não ia com fúria, eu só queria saber. Lá encontrei o número espanhol, queria saber como é que eu posso cancelar este serviço que eu não uso. E começa o senhor com toda uma conversa, uma conversação.
Ah, nheca.
Ah, e porquê? Eu porque não uso o serviço e por isso é que...
Porque não te calhas.
Ponerlo em las putas que não uso. Pronto, e porque não te calhas. Pronto. E começa ele. Mas sabe que este espanhol sempre sabe que este serviço tem inúmeras vantagens no que toca a marcar...
Ventajas.
Inúmeras vantagens no que toca a marcar viagens. Sim, sei, mas eu não uso, portanto, não quero, eu quero mesmo cancelar. Ele disse, sim, vamos então, vou falar com o meu supervisor, volto já. E eu ficava ali a marinar meia hora, não, pá, 30 segundos, um minuto, voltava. Pronto, já falei com o meu supervisor, mas sabe que este serviço dá-lhe também descontos em transportes e hotéis. Eu sei, mas eu não quero, só quero que me diga como é que eu posso cancelar este serviço.
Isto tudo
em espanhol. Sempre é em espanhol. E ele, pronto, então somente eu vou falar com o meu supervisor. E volta, não sei se lhe disse, gosta de futebol? E eu, não. Tem um marido que gosta de futebol? Eu não. Tem alguém que gosta? Eu não, não. Ah, porque este serviço dá-lhe isto, o Prime, okay, dá-lhe descontos também em jogos. Eu não tenho ninguém. Eu só quero, é a única coisa que eu quero que me diga. Vamos, como é que eu cancelo este serviço? Então, somente que eu vou falar com o meu supervisor.
Achas que a estratégia não havia supervisor?
E volta e diz, olha, mas sabe que se continuar connosco, pode fazer parte de um sorteio em que lhe damos 50% de desconto, uma viagem, não sei o quê, não sei o quê. Eu, pode poupar imenso isso. A única coisa que eu quero poupar é o meu tempo. E não estamos a poupar. A ahorrar mi tiempo. Así se dice en español.
Sí,
claro. Único que quiero ahorrar es mi tiempo, porque ya llevo casi 10 minutos con eso. ¿Y qué cojones tengo de hacer para poder cancelar mi suscripción?
Tú até aprendiste a falar espanhol.
Aprendí a falar espanhol.
Num momento,
um curso intensivo.
¿Cuántas veces disseste coño?
Nenhuma, por acaso acho que nenhuma.
Não, mas disse de conho. E muchacho.
E ele sempre, ele se não foi ao supervisor 10 vezes.
Ele não ia. Ele estava só a baixar e depois...
E eu vou dizer que eu exasperei, eu pensei, é assim que eu vou morrer.
Sim.
É assim. Vai ser aqui. Ligada a esta chamada que eu nunca vou conseguir desligar, porque ele não me vai permitir, porque ele vai sempre aparecer-me. Mas sabe, isto dá-lhe um desconto num treino de cozinha.
Sim.
Vai sempre tirar mais uma qualquer da manga. Eu já dizia, eu sei que isto é o seu trabalho, mas por favor, pare de elencar todas as... Eu só quero!
E quando tu estivesses a morrer, ele ia perguntar, está morrendo? É que temos descontos...
Em los funerales, pronto. Em las tumbas e pronto. E depois disse, olha, vou-lhe enviar um e-mail a dizer que o serviço está cancelado, pronto. Até hoje o serviço nunca chegou, portanto eu duvido que... Eu cheguei àquele ponto da minha vida, eu prefiro pagar.
50 euros.
Eu prefiro pagar 50 euros, mas não ter natural.
É esse o esquema, porque claramente não foste tu...
Não fui eu o problema.
Foi ele.
Foram eles, e é sempre muito fácil, para subscrever as coisas, é um clique, literalmente um clique.
Sim, já estás.
Já estás, mas para te desligares das coisas...
Não
consegues.
Esse é o esquema, é assim que eles hacem dinheiro.
O problema são eles, não sou eu.
Ora, aí está.
Porque eu... Estou mais eu.
Sou mais yo. 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 Estás a ter um AVC.
Eu sou mais yo.
Ok, eu sou mais yo-yo. Muito bem.
Olha, isto
até te
voltou-me aqui a renascer aquela fúria que eu senti ruborizada.
Não é mal, estás a ficar...
É do calor, porque está um calor neste estúdio que não se pode. Mentira, está ótimo, está ótimo.
Agora está bom.
Está mesmo.
Se a produção liga o ar-condicionado.
Eu não quero ouvir um pi a ligar o ar-condicionado, está mesmo bom.
Não é que vais ouvir um pi, daqui a bocado vamos estar nós os...
Estamos a andar de moto, como no último episódio. Exato. Não, assim está ótimo, produção. Eu estou muito contente com a temperatura.
A produção está tipo, eu não sei o que é que eles querem. Ela realmente é mesmo uma diva.
É mesmo uma diva, pá.
Não está bem nunca. Primeira rubrica, como é que se diz rubrica em espanhol? Rubrica?
Eu creio que seja uma rubrica. Não sei porque vai ficar assim.
Vai
apontar o nosso programa.
Mitos e lendas. Podem passar a musiquinha de mitos e lendas?
Mitos e lendas.
Para quem não percebeu, é um trocadilho, porque é mitos e lendas e eu fiz lendas. Que a produção passou outra vez. Pronto. Não é preciso passar mais.
Ah, não, pensei que víamos uma terceira vez.
Acho que a produção está-se a vingar de nós pelo comentário do ar-condicionado. E agora vou passar isto a meio de várias vezes.
Vamos boicotar-nos este nosso.
Sim. E bem, programa. Mitos e lendas. O mito, já agora vou explicar outra vez. Nesta rubrica nós falamos de mitos e noções pré-concebidas que há sobre o amor e nós desconstruímos essas noções.
Ah, sim. Quem não? Se não nós, quem? Quem?
Desconstruímos aquilo todo. Não sei, ficou jabardo agora de repente. Amor à primeira vista. É uma coisa que muita gente fala, ou falava-se muito, acredita. Há gente que acredita nesta coisa do amor à primeira vista. Tu vês uma pessoa e imediatamente dizes, estou apaixonado por aquela pessoa. O que é que tu achas disso?
Não. Acredita em encantamento à primeira vista, acredita em picos no pipi à primeira vista. Agora, amor não.
O que é que é um pico no pipi? Isso a mim parece uma coisa... Que não é só
da tipo. Que ele sabe, há as borboletas no estômago e depois quando resvala para picos no pipi é porque é mais do que.
Okay.
É um piquito, é tipo uma 7-up no pipi. Aquela efervescência. Aqueles comprimidos de vitamina C, era como se enfiasse um no pipi.
Eu acho que isso. Acho que isso pode ser candidíase. Acho que se calhar dizia só ao médico.
Se fosses mulher, sabias bem. Sabias bem.
Uma 7-up no pipi.
É o que tu sentes quando vês assim alguém, tipo... Ah,
um
agora
anúncio.
Amor!
Aparecia o fim do Dido logo.
A sair-te do pipi.
Exato.
Com o cabelo lambido.
Com o cabelo,
assim, já não tinha o cabelo.
Já não tinha cabelo.
Ah, e agora as pessoas que nasceram nos anos 2000,
não sabe o
filho
que é,
do quê?
Mas 7-Up no pipi, olha, já agora uma boa campanha para a 7-Up. Patrocinem-nos, 7-Up no pipi. 7-Up não só refresca a boca, também refresca...
Eu sou mais cola zero.
Ok, no pipi?
Cola zero.
Fica tudo queijoso.
Eu se pudesse... Pá, por favor, cola zero patrocina toda a gente.
Menos
eu se pudesse, acordava...
E bebias cola zero?
Logo! Pá, eu só bebia isso. Cola
mas
zero.
Mas logo
ao pequeno almoço? Nem era o pequeno almoço. Era acordar,
logo.
Já ter uma garrafa... Não, ter um frigorífico, idealmente, okay. No quarto e sacar logo... Uma cola zero.
Se pudesse, podíamos ter aqui um frigorífico no set com cola zero para nós...
Olá, cola zero.
Bebermos. Eu também gosto muito de cola zero.
Nota-nos cola zero, olha.
Gosto muito de cola zero. Mas
pronto, mas
não.
Dito isto, não. Até porque o amor, para já o amor, não é? O amor é uma coisa que leva tempo.
Claro.
Até chegares ao amor, para já só chegas ao amor quando já está todo um bocado fodido, não é?
Quando sim, quando tu começas a amar a pessoa.
Já é amor. Assim. Não, é porque pronto, as partes boas, ui, onde é que já vão? Então é amor. Ah, agora é diferente, evoluiu.
Já não queremos ter sexo porque amamos, não é?
Amamos, evoluiu para amor. Agora
temos outra coisa, sabes o que é que temos? Cumplicidade. Agora temos cumplicidade. Sabe o que é que eu gostava? Eu gostava quando a gente pinava todos os dias. Não. Não é preciso agora temos cumplicidade. Agora vemos séries. Gostava mais quando pinávamos. Porque nunca nenhum homem, não é? Nunca nenhum homem deixou o casamento para cumplicidade. Não é? Quando o casamento quando lá.
Homem ou estava... mulher?
Ou mulher, homem ou mulher. Sim, porque agora 24 mulheres também traem. É?
Exato, sim, também queremos ter essa conquista para nós.
Exatamente, também traem muito, e traem bem, e traem tão bem como os homens.
Queres falar sobre algum caso específico?
Não, mas quer dizer que traem muito bem. E discretas. A gente só descobre já tarde. Não quero falar de nada específico. Então só ocorreu-se-me. Assim de cabeça. Mas sim, mas eu acho que esta história do amor à primeira vista, eu estou 100% contigo. Eu não percebo isso sequer. Aliás, se uma mulher me dissesse, se eu fosse sair com essa mulher e ela me dissesse, olha, eu quando olhei para ti percebi logo que eras um tal, assim, não, eu sou...
Queres um quê?
O tal.
Ah, preciso um talo.
Um tal. Ai, Maria Amélia, tu não podes ouvir estas coisas, filha. Não, se uma mulher me dissesse isso, eu ficava imediatamente tipo, como assim?
Tipo, alerta cucu.
Alerta, né? Está aqui, vou chegar à casa dela e vai ter lá cristais e óleos essenciais e se calhar até um cadáver.
E um coelho na panela.
E um coelho na panela? O que é um coelho na panela? É uma metáfora? Ou mesmo um...
É uma referência cinematográfica.
Ah, ok.
Vamos eu não consigo trabalhar com este tipo de pessoas.
Não sabia. Mas então, tu achas que faz aqui uma diferença grande entre amor e atração, não é?
Entre amor e quê?
Atração.
Claro que sim. Tu encantas-te pela pessoa. Primeiro pode ser logo a parte física, o aspecto físico, que depois pode seguir dois caminhos. Ou a pessoa abre a boca e confirmas, epá, a imagem corresponde depois à parte verbal e à personalidade. É mesmo um talo. Opa, ou abre a boca e coitadinho, não é? E aí lá se vai o encantamento. Há pessoas que conseguem na mesma cogitar que haja ali algum tipo de envolvimento, mas não seja físico.
Sim.
Mas eu acho que amor, não. Mas agora acredito que já tenha acontecido pessoas que se conhecem, cria-se logo ali uma cumplicidade, uma química e depois cria uma relação pela vida fora.
Sim. Mas não é amor. Eu vou dizer, se vejo uma mulher muito bonita e depois ela abre a boca e não tem nada, tipo, não me atrai, eu não consigo ter sexo com ela outra vez, depois dessa vez. Não consigo.
Ah,
uma vez só.
Porcalhão.
Sim, mas não achas que os filmes, no entanto, nós somos dos anos, crescemos dos anos 90, não é? E vi muitas comédias românticas, agora há menos. Os filmes tinham muito essa coisa do amor à primeira vista.
Sim.
Tipo, no meu caso, agora não me ocorre nenhum filme em que isso estivesse lá, mas estava muito presente essa ideia de que ela via, olhava-o através do bar e via-o, cruzavam olhos e pronto. É para a vida
toda. Muitas ideias falaciosas no meio disto, não é? Que é, para já, que há uma data de gente interessante aí fora para se conhecer.
Sim.
Amigas, não há. E depois que havia outra ideia que eu esqueci-me.
Ah, pronto, temos essa, amigas não há homens interessantes, eu apanhei o último.
Sim, mas eu tinha aqui construir aquele
era
discurso.
Boa. Era uma ideia boa. É assim, pá, isto quando se trabalha com profissionais.
Tu percebes que eu ia lançada.
Eu estava super...
E usei a palavra falaciosas, não é?
Tu também disseste faliciosos.
Não disse nada.
Disseste fali e falaciosos.
Falaciosos. Pronto, que é isso que é super fácil.
Estavas muito entusiasmado.
Não, que é super fácil encontrares alguém que...
Isso já disseste.
E que há muitas pessoas...
E não há.
E que conhecem, sim, aquilo é chapa 5, fazem logo match e... Ahá, isto é para a vida. Não, é todo um processo.
Sim, leva muito tempo. E depois há a questão também de julgar claramente as pessoas que acham, ou que defendem esta ideia, ainda me estou a rir tudo, não te esteja bloqueada, mas as pessoas que acham que existe esta coisa do amor à primeira vista, são pessoas que estão a valorizar muito a aparência. Porque tu literalmente estás a decidir que vais amar aquela mulher ou aquele homem para sempre.
Tu construíste uma vida amorosa com base nisso, não é?
Olha que bem que correu.
Mas estás a julgar.
Eu agora posso falar, não é? Eu posso falar porque já bati com a cabeça muitas vezes na parede. Por isso eu sei que não funciona. Aliás, as minhas últimas relações foram muito baseadas em mulheres que eram muito, muito atraentes. Atenção, inteligentes também, algumas, mas mulheres muito atraentes. Pá, e a verdade é que isso não é um critério bom para construir uma relação de longo ou de médio prazo ou até de curto prazo. Não é um bom critério de todo. Porque depois tens que falar com as pessoas, não é? Porque isto é, não estás só a olhar para elas.
Essa parte é que é chata, não é?
Falam muito. Querem falar, contar o dia. Ah, pá, e se o dia delas for uma seca?
Que é?
É um bocado. Tu és má a contar histórias, tu és má a contar o teu dia. Por acaso acho que não és. Tenho ideia que não, mas há mulheres que são, não vou dizer nenhuma.
Não, eu acho que sou sucinta.
És sucinta, sim. Eu apanho há pessoas que começam a contar
histórias. Até porque eu sou influencer, não faço nada, não é? Portanto, pois, também não há
que
é
que
nada.
Que eu tive a fazer uns reels e
acabou. Não, é só. Fiz os reels.
E fiz as unhas.
As nails.
Fizeste as nails? Quantas vezes por semana fazes as nails?
3 em 3 semanas.
Só? Uau, mostra lá as tuas agora. Estão muito boas, estão muito boas. Amor à aparência, já falámos. E paixão versus amor, também já falámos. Acho que é muito isso, não é? Por isso, nós somos... O que é que nós achamos acerca do amor à primeira vista?
Mas eu acho que nós também temos uma visão muito cínica da coisa, não é? Nós já passámos por muito, já nos desiludimos com muita coisa. Sim. Já não acreditamos na felicidade, nem na nossa, nem, sobretudo, na alheia, não,
não
é?
Não. Eu tenho-te dizer, tenho-te confessar uma coisa, vamos falar mais em detalhe nisso no outro episódio, mas eu, a minha namorada, tu já fizeste o favor de mencionar, que é um bocadinho mais nova que eu, e ela tem, naturalmente, amigos e amigas da idade dela, que estão todos a formar parelha e que estão todos a casar agora, e pronto, eu este verão vou a imensos casamentos. E eu, todo o tempo que eles estão tipo, ah, estamos muito felizes, vamos casar agora, estou a olhar para eles, estou assim, vocês estão tão enganadinhos. O tempo todo. Estou a ser tipo, não, isto não vai dar certo.
Olha, aconteceu um ano passado, conheci uma miúda num grupo de 20 e poucos anos e também com namorado, e é para casar, e apaixonadíssimo. Eu disse, ai filha, estás tão enganada. Agora, via recentemente no Instagram a dizer, meu ex-namorado, a vender as roupas do ex-namorado na Vinted, e eu mandei-lhe, desculpa lá, isso não era aquele com quem tu ias casar e que eu te disse, apá, tens juízo. Claro que era.
Mas não podemos, pá, vamos, os jovens têm que acreditar no amor, mas não no amor à primeira vista, não. Isso é só.
Temos de deixá-los sonhar, aprenderem por eles mesmos, não é?
É pá, sim, mas não à primeira vista, não. A primeira vista é sequer um engate, à primeira vista dormem juntos, mas pá, falem, vão tomar porque almoço um dia a seguir e depois conheçam-se, pode ser que dê alguma coisa, porque eu isso não acho que seja boa ideia. Então vá, rubrica a seguir, até que a morte nos separe, produção, lancem aí o jingle.
Até que a tua morte nos separe.
Pois é. Que eu disse até que a morte nos separe, e o jingle parece que me corrigiu. Até que a tua morte.
Pois. Eu fiquei a pensar. Eu fiquei a pensar. Qual é esta rubrica?
Até que a tua morte nos separe. Até que a tua morte. A morte da pessoa com quem estamos.
Sim, porque são coisas que a pessoa faz que nos irritam, não é?
Pessoa essa que não é necessariamente a pessoa com quem estamos agora.
Sim, nós temos sempre de fazer essa ressalva.
É muito importante.
Não é? É importante e pode eventualmente salvar-se. As nossas relações, nunca é sobre...
Nunca foi nem nunca será sobre a pessoa com quem nós estamos agora. Só que é uma pessoa diferente, eu estou com uma e tu estás com outra.
Sim.
Senão é um trisal.
Sim. Queres que comece eu? Com uma coisa que me irrita?
Tu normalmente tens coisas
então,
muito fortes.
Então, irrita-me a procrastinação, que não é uma procrastinação, na verdade, que é da outra pessoa... Tu fazeres-lhe uma chamadinha de atenção para o facto dela ainda não ter feito e a resposta ser ia já fazer.
Ah, ia já.
E isto, coisas tão simples como o deixar a chávena do café em cima do... Assim, do braço do sofá.
Sim.
O deixar uma cueca no chão.
Uma cueca no chão? Eu acho que aí tens um problema mais grave, se há uma cueca que está no chão.
Acho que uma cueca nunca aconteceu, mas uma peça de roupa que está espalhada no chão e pronto, quando eu finalmente me passo e vou eu tratar e a reação é sempre, é que eu ia já.
E há o gesto, há o gesto de ir na direção, eu ia já,
fazer 370 coisas.
Sim. Quando claramente a pessoa não ia, tu pegas e a pessoa faz o gesto de que ia lá, não ia. Sim. Isso é falso, isso é desonesto.
Eu no outro dia posso ou não ter enviado uma foto a este meu atual namorado ou a outro namorado.
Outro. Foi outro.
Depois dele dizer que não era verdade essa cena da procrastinação e nunca fazer. E não faz porque sabe que alguém é burra. Vai fazer e mandei-lhe só assim uma foto. Lá está, da chávena, assim no sofá.
Tiraste a foto e depois foste fazer.
Não, depois mandei porque ele já tinha saído de casa. Ah, e aquilo ficou só ali, peça decorativa.
Peraí, ele disse, eu ia fazer.
Como diz sempre.
Quando tu ias fazer, ele disse, eu ia fazer e depois nem fez.
Ficou lá, só assim. E eu mandei só a foto, não disse. Não, olha, uma senhora, uma lady, não disse nada. Podia ter armado um barraco, mandei só a foto.
Sim, porque acho que as boas relações...
E a resposta foi, pá, que pontaria, porque eu antes de sair de casa ia mesmo tirar isso, pôr na máquina...
Eu ia.
O deixar, fazer também a mesma coisa, tira um café, bebe o café e deixa em cima do balcão da cozinha, balcão esse, o que é que está por baixo do balcão?
O lixo?
Não. A máquina de lavar louça.
Ah, pois.
Não, é a diferença entre pôr aqui ou aqui, mas não vou deixá-la aqui. Pronto.
Mas pensa assim, ele na verdade, quer dizer, é a mesma distância para ele que é para ti, por isso...
Não fui eu que vi! Não fui eu que vi! Porquê é que tem que ser eu? Eu arrumo as minhas coisas.
Não, mas eu vou-te dizer, tu mandaste-lhe só a fotografia, eu ia-te dizer que eu acho que a base
nada
de uma boa
relação...
Nada
passivo ou agressivo, nada.
É isso mesmo, a base de uma boa relação é passivo-agressividade. Toda a gente sabe, uma relação segura, uma relação que dura muitos anos, é quando as pessoas não dizem aquilo que sentem e mandam só fotografias passivo-agressivas. Mas é boa verdade, ele disse
sim,
que
mas
ia fazer.
Quando tu já disseste e não, e ouves sempre a mesma coisa, sim, não é?
E no princípio da relação ele fazia?
Eu tenho ideia que não.
Nunca fez.
Tenho ideia que isto nunca...
Mas é consistente, é coerente.
Tenho ideia que isto nunca... Mas a promessa está lá sempre, inerente. Eu ia já, coisa, sim, mas sim, nunca sim. acontece.
Mas nunca fez.
Mas isto irrita-me bastante.
Isto é de facto irritante. Eu não tenho isso na minha vida, mas eu também não faço isso. Eu também não, nunca. Isso não é uma coisa que eu faço. Se bem que tenho um bocado o instinto de. Se me pedem para fazer uma coisa, imagina, se nós namorássemos. Ai, que horror, também deu um arrepio. e imagina que eu tinha. Tu dizias-me: olha, David, podes lavar aí os pratos? Eu dizia sim, sim. E depois eu por acaso esquecia-me, porque eu sou muito esquecido. E se eu te visse a aproximar-te dos pratos para lavar, porque estava sem paciência, porque chegaste nunca mais. Eu ia a correr, afastava de
placagem.
E lavava eu os pratos, porque isso sim, isso eu fazia. Isso já fiz. Já
eu não disse que lavava, Então aqui, olha, olha eu lavar.
Isso eu já fiz, isso eu já fiz. Não, mas de resto não tenho muito. Olha, uma coisa que me irrita a mim muito é luzes acesas na casa.
Esquece.
Isso é bastante passante. Porque depois as luzes estão sempre acesas, a iluminar não saber o quê, porque não está lá ninguém. E eu tenho que ser tipo o carro vassoura, sabes, o carro vassoura das competições de ciclismo, que ando lá atrás da casa, não é? Os meus filhos acendem as coisas e eu a apagar tudo, até o momento que me passo, e depois eles apagam tudo e isto perpetua-se. E depois a minha conta de eletricidade é brutal.
E quando te dão a desculpa, não as crianças, que não têm essa noção, mas quando te dão adultos, dão-te a desculpa, mas gastas mais a desligar e a ligar outra vez.
Não é verdade.
Não é verdade. Isso nunca funcionou.
Não, isso não é de todo verdade. Tu gastas mais... Não, isso nem faz sentido.
Não faz sentido mais. Mas nunca ouviste isto? Isto gasta mais a desligar e ligar do que está sempre ligado. Não, burro.
A melhor que eu já ouvi foi de um amigo, um casal amigo que estava a fazer aquela coisa que a gente adora quando vai jantar à casa deles, que é discutir à nossa frente.
Adoro.
É super fixe. E até eles estavam a discutir e a desculpa dele foi maravilhosa. Que foi, ela estava a dizer, não, porque aqui o, chamemos-lhe Carlos, que é o nome dele, aqui o Carlos deixa sempre as luzes ligadas. E ele, sabes porquê? Eu deixo as luzes ligadas que é para tu não tropeçares no tapete. Como se ela fosse uma normal que na casa dela andava a tropeçar no tapete que ela tem há 15 anos lá em casa. Ele, não, eu deixo as luzes ligadas que é para tu não tropeçares. Olha, muito obrigado.
Querido.
Não era isso. Ele deixava as luzes ligadas porque sim, porque não queria apagar. E gasta-se muito dinheiro. E a eletricidade está cara.
E já dei por mim a dizer, percebi, não é? Aquele ponto em que começas a transformar-te na tua mãe ou no teu pai. Quer
sim.
dizer... Eu não sou acionista da EDP, meus meninos. Eu não trabalho na EDP.
Ah, isso é mau, isso não, é mau.
Eu já
sou
esta pessoa. Está muito envelhecido. Mas eu já deprimi a dizer.
Sabes o que é que podíamos fazer? Eu já pensei, instalar, era luzes com sensores como as da casas de banho, dos restaurantes.
Mas isso depois estás todo a fazer sempre uma gincana, estás sempre nos Jogos Sem Fronteiras.
Estás sempre a fazer.
É muito cansativo. Estás sempre, parece, só numa festa, não é? Sim. Em Punta Cana, lá sim, Manariba. Para aquilo se manter. E há sensores que são... Pá, eu não queria dizer isto, mas há sensores filhos da puta.
Sim.
Que a pessoa está ali, eles prestam a gozar com a cara
segundos,
da pessoa. Não é? Tu já não sabes o que mais fazer. Já tentaste... Já abarcaste todo o espaço da casa de banho e aquilo nada. Goza.
Não, mas há uns que só... É só quando tu levantas. Há uns que é tipo... Isso é que é um passo. Eu estou sentadinho a fazer as minhas coisas, não é? E, pá, naturalmente não me quero levantar porque estou a fazer as minhas coisas.
Não dá
e apaga-se a luz. E apaga-se a luz. E eu estou assim e
começas,
aquilo,
não é?
Depois tu fazes...
E abanas assim.
Sim, mas porque tu não te queres, efetivamente. O que tu não queres mesmo é levantar-te completamente. Né? E esta mulher está. Está assim com meio rabo.
Já te dói os glúteos, não é? Estás ali a fazer
agachamentos com o rabo fora, não é? Pá, às vezes estou
e olha,
meio,
podia ser uma modalidade de ginásio.
Não é? Ao acender a luz.
Em agachamento
quase,
sempre.
Eu tenho quase a certeza que é um. E depois tinhas que fazer. Chegámos aqui e fazia assim, baixa outra vez. Alguém fazia assim. Opa, olha, já isso é trabalho.
Opa, eu adorava que houvesse filmagens das figuras que as pessoas fazem a tentar ativar os sensores das luzes.
Sim. Mas outra coisa que eu não percebo...
Eu vi uma longa-metragem.
Mas porquê que te dá? A mim dá-me muita intranquilidade a fazer cocó de luzes apagadas. Eu estou... Não sei porquê.
Pá, qualquer coisa de luzes apagadas.
Está bem, mas eu estou ali a fazer... Eu tanto faço cocó de luz... Esse olho não vê, percebes? Eu tanto faço de luz apagada como de luz acesa. Porquê que... Mas a mim fica, eu apago essa luz e eu assim, e agora? Posso, como é, vou falhar? Tipo, qual é o...
Não sei, é desconfortável estar às escuras numa casa de banho. Sim, mesmo seja lavar as mãos, é desconfortável. Ah, sim, não quero estar às escuras na casa de banho.
Sim, é esquisito. É uma, e não é a tua casa de banho, é uma casa de banho de restaurantes,
não
é?
Sim,
onde há muitos crimes.
Não. Onde há muitos quê?
Crimes, crimes. Sei lá, não sei, estou só a mandar para o ar. Ok, pronto, mas isto não é uma solução, então, na tua opinião. Eu tenho uma smart home, tenho lá um monte de luzes que apagam e não sei o quê. E digo à Siri, Siri, apaga as luzes, e ela está bem, e apaga as luzes.
Só... E obedece-te, sendo uma gaja?
Sim. Obedece-me. Sim, mas às vezes tem um bocado uma atitude que eu não adoro.
Não é fixe.
Às vezes é tipo, apaga as luzes assim, ah, está bem, olha, apaga as luzes.
Era linda a Siri responder.
Sim, a Siri, tipo, o quê? Não tens mãozinhas?
Mimimi.
Mas pronto, isto são até coisas que nos irritam muito em pessoas que poderão ou não ser os nossos parceiros atuais. Quase certeza que não são.
Não.
Produção, como é que estamos de tempo? 29 minutos, estamos bem, isto agora...
Ainda temos que encher chouriços mais hora.
Sim, temos que... Epá, as pessoas também ouvem isto, também isto é só para ficarem mais um bocadinho entretidas até
morrer. Isto é bom, só para as viagens de Lisboa-Beja, é aquela... É Lisboa-Évora, é aquela horita, não é? Aquela horita.
Isto é entretenimento para as pessoas que não querem pensar, querem só tipo... Opa, também estou aqui, mas estou morto, vou ouvir este podcast, percebes? Isto não é...
O que é que há melhor?
Isto não enriquece
fazer?
Ninguém, isto aqui não se aprende nada. Então vá, vamos falar de um tema, o tema forte hoje é forte, que é o temos de conversar,
Temos de falar.
Temos de falar, ainda não mudei, é que eu ainda não mudei o quê.
Opa, sério.
Podes passar aí.
Temos que falar.
Temos de falar. Nenhuma é pessoa de português, ainda por cima. Porque vocês as duas corrigem-me muito, não sei.
O que é que tu escreveste no avião?
Avião, sim.
Avião. Foi no teu podcast. Começaste o podcast, eu peguei a segunda frase.
Mas eu estava a falar daquela coisa que tem asas e que anda no ar, o avião.
Anda comigo. Veros.
Aviões.
Ai.
Sim, temos de falar. Temos de corrigir isto.
Nós fazemos
isto
podcast há 4 anos e tu continuas o mesmo limitado.
Opa,
é impressionante.
Eu tenho a educação que tenho. Eu sou uma pessoa das ciências, eu sou uma pessoa das letras.
Tens medo que acabaste de ser que a tua mãe é professora e que a tua mãe também te corrige.
É verdade. Então. Mas eu era muito bom em português. Mas era no liceu. Mas eu sei coisas, por exemplo, sei factos. A que temperatura congela a água, sabes?
É zero.
Zero. Olha, tu sabes isso. Sabes que eu tive uma discussão muito grande com uma série de pessoas que me estavam a dizer que isso não era conhecimento básico. E eu assim, o meu filho sabe, o meu filho tem 6 anos. E eles, pois, mas é porque ele está na escola. E eu, vocês, é preocupante isso. Mas pronto, então...
Temos de falar sobre o quê?
Temos de falar sobre séries, ver séries em casal. Oh, Ana, este é talvez o tema mais fraturante que talvez trouxemos aqui. Tendo em mente também o segundo episódio, mas isto é um tema altamente fraturante. Tu vês séries em casal?
Isto não é nada fraturante, eu não vejo séries em casal.
Pronto.
Está resolvido porque temos ritmos de visionamento de série completamente.
Mas é o ritmo que
diferente. É o ritmo.
É a série?
Não é. Também é a série, porque eu claramente tenho um gosto muitíssimo mais refinado, obviamente.
O que é que ele gosta de ver?
Sei lá, nem sei.
É que nem sei, sim. O que é que tu gostas de ver?
Eu sou bastante eclética, é verdade.
Eclética? Cuidado com ela.
E agora eu vou desenvolver uma teoria e que vou esquecer qual é a teoria.
Exato, ela usou uma palavra cara agora.
Vai tudo por aqui fora. Não, mas é sobretudo pelo... Eu não espero por ninguém, eu sou egoísta com o meu tempo de séries. Eu quero ver no meu ritmo, eu quero ver 24 episódios consecutivos, sim, se houver, e quem fica para trás é um falhado. Meu Deus menino, Deus. Isto não é para Bambi.
Isto é uma corrida.
Isto é para os stuffs.
Exatamente.
É para os stuffs. Portanto, se adormeces ao fim de 37 segundos, não Lamentamos. Tens capacidade para me acompanhar. Portanto, vais ver as tuas merdas para outro sítio qualquer. Sim, não me aborreças. E não vale a pena pedir, mas espera, já foste este comboio, já partiu e tu não estás nele.
Pronto, então tu vês... Isso é uma solução linda, já agora, maravilhosa, mas também que não fomenta proximidade no casal, não é? Porque o casal, eu gosto de ver séries em casal, porque depois a gente pode falar sobre a série. Ainda há pouco tempo vi o Baby Reindeer e
quem recomendou a você?
Por acaso foste tu? Ai, até me assustaste, mulher. Quem recomendou? Assim, o que foi isto? Os senhores da mesa estão a reequilibrar o som que estava.
Acabámos de lixar a audição toda a equipa.
Mas sim, por acaso foste tu que recomendaste e é uma ótima série, mas tu ainda bem que me avisaste que era meio pesada, porque eu fui lá tipo, stand-up comedy! E depois, não, é pesadota. Mas essa série foi muito gira de ver em conjunto, porque podíamos falar sobre a série, podíamos falar sobre o que é que estávamos a ver e pronto, isso de facto foi prazeroso. E eu acho que se tivesse visto a série sozinha, não, sozinho, não tinha essa... Porque, pá, porque é uma coisa que eu sinto muita falta. Quando nós éramos miúdos, nós víamos todas as mesmas séries, porque uhum. só havia aqueles canais. Tu chegavas à escola e todos os teus amigos tinham as mesmas referências que tu.
Dois canais, pessoas nascidas depois de 90, nós vivemos com dois...
Dois canais, exatamente.
Dois canais e que não davam o dia inteiro. Não, encerravam não, tá, tipo às 11 ou à meia-noite, não é?
E depois chegavas a olhar para a mira técnica.
Entrava a mira técnica. Tan, 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 e voltávamos no dia seguinte, não sei
eu lembro-me de esperar, eu lembro-me de esperar que o canal começasse a estar...
O canal abrisse, não é?
Sim, estar a olhar.
Este hoje em dia é uma coisa completamente... Este
deve estar quase, deve estar quase.
O canal vai abrir.
Sim, sim, sim.
Todos os dias.
Talvez as pessoas estão
à espera que abra uma loja, não é? Para ir ao pão. Vai à espera do pão.
Mas pronto, mas nós agora, não, se não temos as mesmas referências, não podemos conversar sobre isso. Isso. Eu acho que isso é importante num casal. Tu, por exemplo, marimbaste para isso. É tipo, tu ao menos falas com o teu namorado ou namorados anteriores, falavas sobre séries que vocês tinham visto em conjunto?
Sim, eu tinha namorados, já tive namorados que aguentavam ver séries ao mesmo ritmo do que eu. Opa, agora lá está, eu consigo mesmo, se eu estou entusiasmada com uma série, eu consigo papar a série toda numa noite, mas tranquilamente.
Sim, mas não tens um emprego, não é?
Não, mesmo estando com os miúdos e com o peso que isso implica, no dia a seguir estar a acordar às 6h50 da manhã, pá, mas não quer saber, fico, sou tipo drogada com aquilo. Tipo drogada.
O chamado binge-watching, não é?
Completamente. Sou absolutamente compulsiva com séries de que gosto. E percebo que nem toda a gente tem este ritmo agora. Ver meia hora e já caíram para o lado e já não. Os perdi. Pá, e depois ficas ali à espera.
Mas acho que há protocolos de respeito. Por exemplo, eu adormeço com alguma facilidade nas séries e o meu protocolo de respeito é vemos a série em conjunto, o que eu não vi, não vi. Não posso fazer perguntas depois. Eu não posso depois chegar-te. Tu, o que é que aconteceu aqui? Isto está escalado. Perdeste um momento importante.
Ah, não, vais mas ver é coisa no dia que vão perguntar. Não, mas quem aconteceu?
Questões de boa educação. Eu, se adormecer durante a série, eu estou um bocadinho no teu mesmo barco que tu, com a diferença que eu não cancelo completamente a hipótese de... A outra pessoa não me consegue acompanhar, não acompanha. Mas, pá, é assim. Adormeceste. A seguir acordas, não há... A minha ex-mulher, ela não só adormecia durante a série, como depois acordava e perguntava-me... Tudo o que se tinha passado, ok? E eram às vezes filmes complicados, daqueles filmes de mistério, que acontece muita coisa. Ela perguntava uma vez, foi aqui que eu tracei a linha, uma vez ela acordou, perguntou-me o que é que se tinha passado e adormeceu durante a minha explicação do que se tinha passado. E eu disse, acabou, isto é demasiada falta de respeito. Eu agora, o que faço é... Pá, pronto, é isso. Não faço perguntas depois. Porque eu estive aqui a pensar em pessoas irritantes ou hábitos assim um bocadinho irritantes quando estás a ver uma série com alguém em casal. Pá, um clássico, e eu já tive isto muito na minha vida, são pessoas que fazem perguntas. Já tiveste isto? Pessoas que tu estás a ver a série, acabou de entrar uma personagem.
Este é quem?
Acabou de entrar, pela primeira vez. Este é quem? Eu assim, mas eu estou a ver outra série? Tipo, eu estou a ver a mesma série que tu, eu tenho acesso à mesma informação que tu. Porque como é que era suposto eu saber? Isto é mau? Achas que isto é mau? Eu assim, não sei, estamos a ver a mesma série. Tipo, nunca tiveste essas pessoas na tua vida?
Sim, sim.
Sim, essas pessoas não dá. Não aguento.
E às vezes não é a personagem que acaba de aparecer. É uma personagem que já está desde o primeiro episódio. Estamos sim. No sexto. Este faz o quê? Mas qual é a relação deste com esta agora? Pá, não dá.
Sim, sim. Mas e já tiveste alguma vez? Eu tive isso uma vez. Nunca mais tive. Uma pessoa que queria voltar para trás na série. Estavas a ver a série... E ela, tipo, havia uma parte que ela não percebia e dizia, não vamos voltar, tipo, VAR da série, percebes? Não, vamos voltar atrás, assim, não percebeste, se queres, um bocadinho burra, não sei, mas eu quero continuar.
Eu já fiz isso porque distrai-me, porque eu tenho aquela cena de achar que nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, incluindo estar a ver uma série e estar a fazer scroll no Instagram, não é? E depois às vezes, espera lá que agora se quer pôr
então tu és essa pessoa,
Às vezes sou.
Ok, então é bom saber, vou fazer aqui uma notazinha.
Às vezes sou, não sou sempre, mas às vezes sou.
Vou dizer depois ao Diogo, então. Uma pessoa muito irritante para mim, muito irritante, é aquela pessoa que não quer, não está entusiasmada com série nenhuma. Já viste essas pessoas? Se calhar tu és um bocadinho essa pessoa. Pessoa que tu, tipo, estás a olhar para o Netflix e dizes, esta não. E finalmente essa pessoa diz, não, esta aqui ouvi dizer que é muito boa e não sei o quê. E tu estás relutante e aceitas ver a série e estás, três episódios depois, galvanizado, emocionalmente investido na série, e a pessoa diz, não quer ver mais. Afinal não gosto. Pá, essas pessoas deviam ser atropeladas por um bulldozer.
Mas também por isso, eu prefiro ver séries sozinha.
Não, sim,
e desisto e levo algum tempo a escolher. Para já, porque lá está, eu consumo de forma tão compulsiva que sinto que esgoto rapidamente as coisas boas, não é? Sim. Quando há duas ou três coisas boas, eu vejo aquilo num dia e meio e depois fico ali órfã de séries, não há nada, e ando ali imenso tempo a marinar, até encontrar...
Até para ser outra boa, sim.
Eu dou por mim a ver merdas que não interessam nada, mas preciso ver alguma coisa, portanto...
Tu Hot to Handle?
E adoro o Too Hot to Handle.
Pois, claro.
E o... Não é o casamento à primeira vista, é aquele outro que eu adoro, que eles estão... Já falei sobre isso, esquece.
Casamento à primeira vista, eu não sou fã. Sabes, eu acho que tu tens razão, mas ao mesmo tempo eu não tenho muita hipótese, porque lá está, as relações que tive, sempre houve esta coisa de pá, deitamos os miúdos, vamos ver uma série juntos, é o momento que temos para estar juntos, e então não tenho muita hipótese. E é dramático, porque a mim o que me acontece é, eu quero ver uma série qualquer, e a pessoa com quem eu estou diz-me, não, essa não gosto, essa podes ver tu. Só que eu nunca posso ver essa série, porque eu não tenho tempo para ver essa série. E outra coisa ainda pior, e isto acontecia muito na minha relação anterior, que era, a pessoa dizia, eu gosto dessa série, não vejas sem mim. E depois nunca via a série, e eu, consequentemente, nunca via essa série. Isso, que é tipo, basicamente como aos cães, ela mijava na série, não é? Tipo, ela já não podia, estava marcada a série, eu não podia ver a série, mas ela também não via a série, eu nunca via a série. Pronto, desculpa, isto são temas que me aquecem muito.
Mas isso agora reavivou-me aqui um trauma, que foi, com o Game of Thrones,
Sim. Que
eu vi a primeira temporada e já estava a ir para a segunda, e meu ex-marido começou a ver a primeira e disse, espera por mim, não vais para a segunda. Pá, ele nunca mais, e aquilo é uma série que tu tens que ver, não podes, sim. Porque aquilo, aí sim, são muitos personagens, são muitas famílias, é muita coisa confusa a acontecer. Sim, é preciso estar ali a tomar notas. E o sacana, imagina, eu tive imenso tempo à espera que ele acabasse a primeira temporada para juntos vermos a segunda, e ele depois acabou a primeira, ao fim de meio ano, e arrancou para a segunda.
Ah,
e para
direto.
E para as outras todas sem mim. E eu nunca mais tive de voltar à primeira temporada, mas nunca mais ganhei balanço. Portanto, eu nunca vi as temporadas todas à conta disso, percebes?
Ora, divórcio super justificado.
Percebes o que é que eu agora não espero por ninguém? Quem está, está. Quem não está...
Só te enganam uma vez.
Só me enganam uma vez.
Só me enganam com o meu coração.
Cá em casa, vê-se esta série, esta hora. Quem está, está. Quem não está, estivesse.
Ah, pá, sim, eu sofro muito com isso. Sofro muito com isso, com as coisas que me dizem, tipo, não, ou filmes que eu quero muito ver, tipo, não quero. Pá, e às vezes é só que, tipo, não gostam do cartaz. Tipo, não, este filme não me diz nada. Tipo, mas olha as reviews, Rotten Tomatoes dão 100%. Eu não sei. Mas o que é que. É com base no quê? É um cartaz, não sei, mas o cartaz não é o filme. Tipo, literalmente o cartaz aparece 0 vezes no filme.
Eu sou preconceituosa com datas.
Datas?
Se vejo lá que não é do ano em que estamos, acho que não, isto é manhoso. E às vezes pode ser uma coisa incrível.
Se não é do ano em que estás, como assim? Isso é do futuro?
Não, porque a Netflix lança imensa coisa que não é do próprio ano. São lançamentos antigos. Okay. E tu vês lá 2001. Não, isto é merdoso, de certeza.
É?
E às vezes cá não é.
Às vezes não é.
Mas eu penso que só as novidades fresquinhas, acabadinhas de lançar, é que são boas. Já torço o nariz a tipo, tudo o que seja anterior. Penso, porque se isto fosse bom, isto já me teria chegado de alguma forma. Sim. Não é? E às vezes não.
Eu sou um bocadinho assim, e não me orgulho de admitir isto, é com as séries que não são em inglês. Eu sou um bocadinho, tipo, quando a série é tipo, esta série é em alemão, tipo,
esquece, tenho visto séries escandinavas ótimas, espanholas, brasileiras, esquece. Isso não tem nada de preconceito.
Mas eu fico sempre um bocado, tipo, alemão, sabes o que é que eu acho que é?
Não.
É que não percebo alemão, não é? Eu tenho que estar a ler as legendas e aquilo acho que me incomoda um bocado, faz um bocado de confusão. Mas sou um bocadinho preconceituoso e estou muito enganado nisso, porque já vi séries incríveis que não eram em inglês.
Sim, isso eu não tenho nada.
Mas pronto, mas olha, o que é, não é? Nós não somos perfeitos, Ana. Eu sou como sou. Mas sim, séries é claramente um tema muito fraturante. Aliás, eu, Ana, nós estávamos aqui muito emocionados com isto, os dois.
E nós começámos isto bem, percebes? Nós estávamos bem, estávamos plenos e agora já estamos completamente desregulados.
E depois são filmes que há pessoas com quem eu namorei que só queriam ver filmes que não eram comédias românticas, eram filmes românticos. É que se estivesse no cartaz um cavalheiro e uma cavalheira, os dois, tipo, tu dizias, ela, já sabias que aquele filme não passava, tinhas que ver, ou uma pessoa a morrer de cancro, ou assim, uma coisa qualquer, histórias reais. Não dá. Não,
mas
não
eu
dá.
Claramente, eu vejo, porque eu também, eu acho que gosto mesmo, eu gosto, tenho mais tempo, eu acho que vejo muito mais séries do que o meu namorado, e portanto estou sempre muito em cima do que se está a passar, e quando estamos a falar, estou a falar com amigas e amigos que têm o mesmo andamento que eu, e ele sai-se com, mas uma série, incrível é o Prison Break.
Ah, sim.
E pensa, isso tem 30,
ele ficou, nem participo.
Não, tu não sabes brincar a isto, claramente,
sim.
Queres contribuir com alguma coisa, mas tens de ser um bocadinho mais contemporâneo, não é?
Prison Break, nem foi uma série.
Não, é como se já ouviram falar daquela série, o Friends, já...
Sim, isso é para, pois, não, isso não pode ser, isso, acho que eu bani do meu círculo social, se ele
pensasse... Olha, ele nunca viu Friends, todo,
ele nunca viu Friends?
Do início ao fim, não, isso também é um motivo para...
Pois... Eu, por acaso, já vi Friends, mas tu sabes, ou gostas? Nunca falaste.
Gosto, não gosto tanto como de...
O Friends
eu já vi, é aquela série que eu já vi mesmo...
300 mil vezes.
20 vezes,
aliás,
do início ao fim.
Aliás, temos ali um Chandler, não é?
Temos o Chandler.
Temos ali um Chandler.
Eu queria falar disto também.
Que faleceu.
Ainda
faleceu.
Me dói muito. Pois. Olha, agora vi, do início ao fim, o Sexo e a Cidade. Também já vi aquilo 70 vezes.
Se tivesse que escolher uma delas, qual eras tu? Eu acho que eras aquela mais porquicha.
Não, eu sou claramente a Miranda. Estás maluca? Miranda é a advogada, que é super cínica,
é
sarcástica.
Mas ela é lésbica.
É, mas é só se torna lésbica. Eu para já não sei.
Se torna lésbica. Ela nasceu assim, 2024. Não sei, estou só a fazer
isto. Ela na série, da temporada 1 à temporada 6, passando pelos dois filmes, ela sempre foi hetero. E eu também não estou a dizer que não posso vir a ser. Não estou a dizer que não posso vir a ser lésbica. Essa porta não está fechada na minha vida.
Pois é, se quer fazer,
mas eu sou claramente uma Miranda. Eu sinto-me uma Miranda, sim.
Okay. Eu não conheço.
Ela é muito cínica, é muito engraçada, é muito sarcástica.
Eu
muito
acho que
odeia tudo o que seja que... muito sentimentaloide e muito piroso. Gosto, é a minha personagem.
Bom saber.
Mas, e nos Friends ou Chandler também.
Eu, nos Friends também seria o Chandler. Acho que seria o Chandler também, claramente. Pronto, é isto. Acho que a nível
também
das séries...
És um bocado Joe.
Qual?
O Joe.
Qual é o Joe?
É o burro.
O Joe é o burro?
É um bocadinho.
Aquele, o Joey,
Joey.
Não, não sou nada de Joey. Não sou nada de Joey. Hey, não sou nada de Joey. Quando muito era uma mistura entre o Chandler e
o Russ.
O Russ, sim, um bocadinho de Russ, que eu também estudo, tenho estudos, por isso seria um bocadinho de Russ.
Também na área das ciências, ele também.
Também na área das ciências, sim, mais chato. Muito bem. A nível de séries, eu sinto que isto vai dar mais problemas no futuro, mas se calhar vamos para a próxima rubrica que é...
Vamos!
Quem não chora, não...
Ama!
Quem não chora, não ama. Quer explicar às pessoas?
É um passatempo.
Está explicado, senhoras e senhores.
Então, a Ama é a marca que muito gentilmente...
Muito gentilmente mesmo.
E por pena nossa
e
também.
Nunca tinham, não sabiam o que é que a gente ia
não
fazer.
Não sabiam no que é que estavam a meter.
Não se soubessem.
E porque olharam para nós e vamos lá pegar neles, coitados. Decidiram patrocinar aqui o nosso podcast. É uma marca de eletrónica alemã, como tu explicaste no início. Quem ouviu o início, ouviu. Quem estivesse atento.
Por acaso estiverem ligados só agora.
Para o caso que...
Que não é possível.
É estranho. E que tem uma data de coisas bem supimpas. Daquelas coisas que
super
todos
catitas.
Queremos ter em nossa casa. Do género.
De rádios, como este, que é um rádio Wi-Fi, fones Bluetooth, noise cancelling, pequenos e daqueles grandes, teclados, ratos, todos os tipos de cabos.
Ratos não ratos,
não, não é
bicho.
Ratos, sim, não é o bicho. Se calhar também tem, eles têm tudo. Não sei, eles têm tudo e mais alguma coisa. Pá, têm suportes para carregar os telemóveis, aqueles magnéticos, para quem tem telemóveis daqueles bichos que têm parte meio.
Eles pagam-nos em produtos, não é?
Pagam também, sim. Eu, por acaso, uso. Eles têm um que dá para carregar o telemóvel, o Apple Watch e os fones.
E quero isso tudo.
É incrível. Pronto, e então consiste isto? Agora já falamos da Ama.
Pronto, então nós vamos lançar uma pergunta
no
nosso... Uma pergunta. Porque é que reforçaste com uma questão?
Acho que a questão é mais nobre que pergunta.
É redundante, não acrescenta nada. É
tipo,
só estúpido.
Uma questão. Pergunta é uma pergunta. Pronto, também é uma pergunta.
Vamos lançar uma pergunta nas nossas redes sociais. Que vocês terão de responder de forma criativa, ou não, se responderem de forma altamente depressiva, mas isso nos divertir ainda
assim. O importante é que a gente se divirta.
Nós é que temos aí, a nossa alegria é que conta. Ganharão um prémio da AMA.
Exatamente, e um prémio caro, não é uma coisa qualquer.
Não é
uma coisa, um bocado deste ainda vai para cima muito caro.
Até custa isto?
Isto é para cima de uns 100 e tal paus.
Deve ser mais.
Acho que isto é mais. Os fones é que são 100 e tal. Não interessa. É bom. O que interessa é que é bom. É melhor do que aquilo que vocês têm lá em casa.
Ah, isso seguramente.
Que isto, as pessoas que ouvem isto não é gente com dinheiro. Se tivesse dinheiro, ouviam coisas que não deve ser. Pronto, então a gente depois lança isto nas redes e é isso. E agora vamos para a rubrica mais divertidaça e que nós gostamos mais, que é o Diário de Cristiana. Produção!
Diário de Cristiana.
Quando tens esta música, imagino sempre estou a ver um cocktail. Alguns na Flórida, não é? O que é que se passou aí?
Achei que ia fazer com o efeito helicóptero.
Quase que me vazaste um olho. Uma vista.
Olha, não sei se é por estarmos a gravar isto,
Okay. Mas
tu viste, segundo episódio, estamos a chegar ao fim, que eu não pego no telefone. Quando é em tua casa, esquece. Estou sempre, nem ouço o que tu dizes.
E a Maria Amélia? A Maria Amélia está a olhar para ti. E a Maria Amélia?
Maria Amélia. Então, Diário de Cristiana é uma espécie de diário de Maria em que respondemos às vossas dúvidas, inquietações...
Problemas,
que é o que vocês mais têm, não é? Que isto é gente carregadinha de problemas,
sim.
Não é? E E, portanto, vamos aqui pegar em algumas perguntas enviadas pelos nossos seguidores, que são três, e vamos responder às mesmas.
Mas é que estás a apontar para mim, tu é que estás a ler.
Estou a escolher.
Escolhe.
Esta é boa para ti. Eu adorava ouvir a tua resposta real. Tu não vais responder de verdade.
Não estou a gostar.
Mas eu amava ouvir a tua resposta verdadeira a esta questão. Hein? Disse questão para te alegrar.
Okay.
Para te amaciar. Hein?
Ok.
A sogra deve frequentar a nossa casa? Sim ou não?
Depende da sogra.
Vamos definir sogra. Depende da sogra.
Depende da sogra. Há sogras e sogras, não é?
Verdade,
tudo a mesma sogra.
É tudo a mesma sogra.
Há sogras atuais e sogras passadas. Por exemplo, sogras atuais, pá, que é isso? Como assim? Claro. Sogras passadas, que há menos. Eu acho que não. Quer dizer, sim, depende da sogra, mais uma vez.
Já agora a pergunta é da Ana Raquels, 24, que claramente tem um problema com a sogra, Ana, e nós fazemos sim, Ana Raquels, com S,
Ana Raquels 24. Bom, eu acho que ouvindo a Ana Raquels, claramente a sogra da Ana Raquels 24 não deveria estar em casa dela.
Frequentar a casa dela.
Já tive sogras e que são muito amorosas e muito simpáticas e que são um prazer ter lá em casa. Mas depois também há aquelas sogras que assumem um papel muito controlador.
Muito presente, não é?
Muito presente, muito presente. Mesmo quando estão, às vezes não estão muito, parecem muito.
Fazem-se sentir.
Sim, fazem-se sentir presentes. Fazem um burguinho enquanto estão ao pé de ti, sabes? Sim, também há isso. Mas eu, no geral, o que eu gosto de fazer com a sogra é pô-la em casa.
Ai, meu Deus.
Não, calma. É pô-la em casa, idealmente com os miúdos, e depois bazar.
Como então, ter uma boa relação com a sogra, não é?
Então, assim, ela está em casa, mas eu não estou.
Ok.
Pronto, isso aí funciona bem. Isso aí funciona bem. E tu, qual é a tua opinião sobre isto?
Olha, eu só tive uma sogra, na verdadeira acepção da palavra sogra, e gosto muito dela. Mesmo já estando divorciada, gosto muito dela e tenho pena. Tenho pena de não me privar mais com ela e com os cozinhados dela, devo dizer.
Eu vi
logo.
E
tenho uma saudade da massinha com camarão.
Ui, parece-me bom. E mais o quê? O que ela fazia mais?
Mas pronto, além da boa comida, ela também é muito boa pessoa. E, portanto, eu tenho saudades da minha sogra.
Pronto.
Estou guardada.
Ficou esquisito.
Portanto, sim, a minha sogra.
Vamos ajudar a Raquel.
Gostava que a minha sogra frequentasse a minha casa, mas agora se calhar é um bocado esquisito.
Sim, claro,
tendo em conta que me divorciei do filho dela, fica estranho.
Mais esquisito ainda era se a tua sogra atual não frequentasse e tu disseste, não, eu prefiro esta.
Eu prefiro esta, eu gosto mais.
Sogra por sogra.
Esta cozinha é melhor, sim. Pode ser, mantemos
sim.
Esta.
Sim.
E desta semana, os meninos foram passar o fim de semana, ela mandou-me biscoitos, esses de azeitão.
E mandou para ti ou só para os miúdos? Ou
foste tu que mesmo escolheste os miúdos? O saco chegou-me lá a casa. Eu acho que mandou para todos, mas para mim também, porque ela sabe que eu gosto muito. Pronto. Eu achei muito fofinho.
Isso é fofo. Mas então, não estamos a ajudar a Raquel. Deve ou não deve frequentar?
Opa, não.
Não. A resposta é não. Raquel, impõe-te, não é, Raquel?
Mas como é que tu... Não dá para controlar isto, não é? Não. É a mãe do teu parceiro, da tua parceira.
Se tiveres filhos é que é complicado. Se tiver filhos é que é complicado. Porque é a avó dos miúdos, não é? E tem que estar lá em casa.
Sim, mas a própria filha, o próprio filho quer conviver com a mãe, às vezes, não
Olha,
sei.
Mas deixa-me dizer-te uma coisa, se
tu não fazes muita questão que tem a ver com a tua mãe em tua casa, pois não?
Não. Mas os meus filhos gostam muito dela. Mas essa Raquel, isto é que é importante. Raquel, tu estás a falar da sogra, não é? Porque é do teu marido. Eu quero saber se a tua mãe anda lá a ir para casa. Porque se calhar a Raquel está toda, não, a sogra não, mas a minha mãe está sempre cá batida, porque a minha mãe é...
Mas a nossa mãe é... Mas queres comparar?
Ah, pois,
queres
claro.
Comparar a nossa santa mãe
pois.
Com a sogra?
Claro, não
tem nada a ver.
Claro, estragou o filho, não
claro,
é?
Claro, isso é confundir a beira da estrada com a estrada da beira, não é? Uma coisa tem a ver com a outra. Não.
Pronto, já vi então que a Raquel não pode levar a sogra, mas a mãe dela está...
A mãe pode ir morar lá para casa.
Perfeito. Próxima pergunta.
Então, temos uma pergunta do Eduardo.
Eduardo?
Que diz, porquê é que as mulheres na menopausa ficam tão chatas? Olha, Eduardo, as mulheres não ficam chatas, as mulheres têm aqui todo um processo hormonal a ocorrer dentro delas.
Onde é que ele ocorre?
Que lhes causa variadíssimas coisas, sintomas não só físicos como também psicológicos. Portanto, tu passas por isto? Não, então está caladinho, não venhas dizer que nós somos chatas, está bom? Estúpido!
Eu tenho muito pouca coisa a acrescentar.
Então.
Isso, eu, para começar, não sabia que estavas na menopausa. Era a primeira coisa, não sabia que estavas a passar.
Não, estou, mas hei de estar, não okay. É? Tenho 43 anos.
Tudo correr bem. Na Madeira, não é? Sim, sim, estás quase, tu estás bem quase. Tens quantos?
43.
Ah, mas estás ótima.
Portanto, em caminho, toda a gente se encaminha, sim, não é? Sim, a partir claro, do primeiro dia que tens o período, já te estás a encaminhar para a menopausa. Obviamente estou mais próximo disso, mas tenho algumas amigas que estão a passar por isso.
Ah, já estão?
Que já estão, um bocadinho mais velhas, e não é fácil. Portanto, não nos ponham na caixa do ficaram só chatas, não, porque isto realmente, falem com pessoas, leiam um bocadinho mais, está bem, pessoas como tu, Eduardo, leiam um bocadinho mais sobre isto, antes de querem dizer...
Ficam chatas, pois não sei se ficam chatas.
Mas já somos, não ficamos, já sim, somos.
Sim, sim, a menopausa só vem não é, quer dizer, trazer ao de cima, não é? Trazer ao de cima. Eu por acaso não sei, a menopausa é chata, dá calores, eu sei que dá calores. Tu fizeste assim, eu não percebo, isso não é um termo médico.
Sim, isso acontecem assim, coisas aqui dentro, zona, não é? Fica tudo meio desregulado, é isso, os afrontamentos. Pode haver implicações no teu peso, mas depois implica também no teu humor, enfim, acho várias...
No desejo sexual,
há quem diga que melhora, há quem diga que piora.
Quem diz que piora é o marido.
Que a libido fica ali um bocado afetada.
Sim.
Mas é um processo complexo, portanto, eu acho muito redutor estarmos a vender a ideia que mulheres na menopausa são um bocadinho chatas.
Não? Sim, o Eduardo claramente não está a lidar bem com a menopausa da senhora com quem ele está. Presumo que seja a mãe com esta atitude. Ele ainda não deve sair de casa da mãe. Ela deve estar. Kate, tens mais alguma pergunta? Mais uma e depois vamos
embora.
Olha,
eu fiquei tão furiosa e tão arreliada. Fiquei tão arreliada. Então, pergunta o David. Não és tu?
Tem bom nome.
Responde, não diz se é ele se é ela, mas diz, só responde de 24 em 24 horas. Há interesse?
Ela só responde 24
horas. Ele ou ela,
horas.
Não sei se é uma...
Ah, sim, não há interesse.
Diz, porque ele só responde de 24
horas. Ah, não há interesse. Só responde 24 em 24, não há interesse.
Eu também acho que não.
E mais ainda se responder à noite.
Eu acho que não há interesse, mas há aquela coisa de deixar ali a pessoa.
Está na pipeline.
Naquele limbo, não é? Sim. Não sabes se vais para o céu, se vais para o inferno, fica só ali. Sim. Quando der jeito, quando não houver nada melhor...
Liga-se
lá vem a chamadinha... Sim, sim. De segunda escolha ou terceira escolha, não é? Ou quinta escolha.
Ele está efetivamente em águas de bacalhau.
Está em águas de bacalhau.
Salve seja.
Portanto, David, nada daí para fora.
Nada daí para fora, que essas águas estão cheias de bacalhau.
Mas nada com estilo. Sai, mas sai com estilo.
Sim. Deixa-te responder. Ou faz assim, responde tu de semana a semana. Inverte.
Ah, isso é bom.
Ela responde 24, ou ele, tu respondes semana a semana. Depois ele começa a responder, ou ela, de mês a mês, e pá, depois falam de 5 a 5 anos.
Já começam, quem?
O quê?
Quem és tu?
Pá, pronto, acho que resolvemos a vida. Eu acho que resolvemos a vida destas pessoas. O que é que tu achas?
Pá, claramente.
David.
As pessoas saem aqui, nós somos raios de luz na vida destas pessoas.
Raios de luz. E coriscos. Raios e coriscos.
Raios e coriscos. As pessoas saem aqui.
O que é um corisco, sabes?
Não sei.
Também não. Ninguém sabe.
Mas as pessoas saem daqui, pá.
Olha, bem.
Viemos começar a cobrar. Sinto que isto são pérolas a porcos, sabes? Estamos a largar estes ensinamentos. Podíamos estar a.
Pérolas a porcos. Okay? Sim, pode ser. Aceito. Olha, podia ter sido o nome do podcast. Pérolas a porcos. Achas que se calhar criava pouca empatia nos nossos fãs?
Achas? Já logo ali tipo alguma resistência. Tipo.
Pérolas a porcos. E começámos sempre o podcast. Olá, seus porcos! Era incrível. Mas já chega. Chega de hoje. Como é que estamos de tempo de produção? Perfeito, 56 minutos.
Nós vamos conseguir fazer isto em 17.
Idealmente. Mas vai parecer uma hora, para quem ouve.
Sim.
Sim, é isso.
Eu sinto que quem gosta de nós gosta mesmo e podia ficar a ouvir-nos pela vida fora.
Pois é, experimenta a borla, não é? Que isto é a borla.
Tem injeções na testa, não é?
Pois, olha. Bom, vamos embora?
Também precisas, daí já o jeito.
Achas? Mas os homens também põem essas coisas. Não quero ser preconceituoso,
claro,
mas põem.
Claro.
Ok, mas depois fico, não consigo mexer as sobrancelhas.
Claro, isso é olha a minha.
Pois é, tu não mexes...
Estou a fazer imensa força, olha eu.
Isto não mexe nada.
Estou a fazer imensa força.
Uau, como é que tu ficas... Consegues ficar triste assim?
Não quero ficar triste, eu quero estar
mas
sempre...
Mas ficaste triste assim, consegues? Não consegues. Pois é. E só tens aqui...
Consigo ficar triste, mas em bonito, percebes? Em esticado.
Sempre esticado. Mas estás bem, estás bem para a tua idade, estás...
Bem, não é?
Para outras idades,
para
idades menos.
Com um pé na menopausa não estou nada bem.
Sim, mas está...
Isto já acabou, não é? Já estamos só a fazer aquela conversinha.
Acho que sim. Estamos só a despedir das pessoas, se calhar, não?
Outra vez, já despedimos.
O final de cada episódio tens de despedir.
Já despedimos.
Já foi, então. Eu vou despedir-me de qualquer maneira. Eu acho que ela não se despediu. Pá, beijinhos, adeus.
Agora beijinhos, não parece a mal educadona que não diz nada a ninguém. Beijinhos.
Não sou eu, és tu.
Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina.